Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia de vida que tu nos dás. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para te louvar, para estudar a tua palavra. Te agradecemos por esse local, por esta hora. Nós te agradecemos por cada irmão, cada amigo aqui presente hoje. Nós te agradecemos pelo teu sustento, pela tua direção, pela tua provisão. E queremos te pedir, Senhor, para que tu nos continues a guiar, a sustentar, a nos dar essa liberdade que temos aqui na nossa pátria de falarmos do teu evangelho, de falarmos de Jesus Cristo, de nos reunirmos para estudar a tua palavra. Nós queremos te pedir pela nossa pátria, por cada dirigente dela, para que tu os estejas abençoando. Abençoa-nos agora nesse tempo que vamos estar aqui meditando sobre a tua palavra. Abençoa os irmãos que gostariam de estar conosco, mas que não puderam vir. Faças com que possamos estar atentos àquilo que tu nos ensinas e que nada nos distraia agora. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Colossenses. Nós estamos no finalzinho do capítulo 1, né? Vamos ler então de 1 até o final do capítulo, o 29. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto por dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Nós estamos vendo esse versículo 24, né? Me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a Igreja. Nós vimos que Paulo realmente ele ficava feliz no meio das dificuldades, né? No meio dos sofrimentos, né? Nós vimos que o sofrimento agora na Nova Aliança, na verdade, é uma bênção, né? Tiago fala lá no comecinho, nós lemos na semana passada, né? Tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Então, temos que ter alegria por causa das provações. É por causa daquilo que as provações produzem e não por causa das circunstâncias, né? Nós vimos também lá em Filipenses que Deus fala que nós temos o privilégio não apenas de crer em Jesus Cristo, mas também de sofrer por causa dele. Então Deus coloca como privilégio sofrer por causa de Jesus Cristo. Nós vimos que alguém já disse que a riqueza ou a prosperidade era a bênção na antiga aliança, né? A bênção na nova aliança são as provações, como nós vemos aqui, Deus realmente falando, por motivo de toda alegria. E nós vimos que Paulo ficava extremamente feliz no meio das dificuldades, das provações. Por quê? porque ele via o invisível. Ele via o que Deus estava querendo através daquilo. E nós já vimos que a alegria é fruto do Espírito e não das circunstâncias, né? Se fosse fruto das circunstâncias, seria o natural que todo mundo fique alegre quando as circunstâncias são propícias, né? Mas o fruto do Espírito, então, é a alegria no meio das dificuldades. Então, Paulo fala, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Nós vimos que a igreja sofrendo pela igreja. Aqui fala, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Nós vimos que pessoas que acreditam que nós fazemos alguma coisa pela nossa salvação, quer dizer, Deus faz uma parte e nós fazemos outra, usam esse tipo de versículo aqui, preencho o que resta das aflições de Cristo, né? É como se o que Jesus Cristo fez não foi suficiente. Ele fez bastante, mas eu preciso também fazer um pouquinho, né? Então, se nós cremos que a salvação do começo ao fim é obra de Deus, nós não vamos interpretar esse versículo desse jeito, né? Então, preencho o que resta das aflições de Cristo. Jesus Cristo sofreu muito, agora eu também preciso sofrer um pouquinho pela minha salvação. Isso seria contrário a todo o ensino bíblico e ao texto também, né? É interessante que Paulo não fala que ele está sofrendo ou preenchendo o que resta das aflições de Cristo por causa dele, mas por causa dos outros. Então não tinha nada a ver com a própria salvação. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Estou preenchendo as aflições de Cristo, os sofrimentos de Cristo, a favor da igreja. Não tem nada a ver com a salvação, Paulo falando dele mesmo, nada. Qual seria o sentido aí de preencho o que resta das aflições de Cristo? Jesus Cristo sofreu por um objetivo, colocando o objetivo em relação aos homens. Tudo que ele fez foi para a glória de Deus, mas em relação aos homens, ele sofreu para quê? Para a salvação da igreja. Preencho o que resta das aflições de Cristo. O que significa? Jesus Cristo sofreu para a salvação da igreja. E é o plano de Deus que a igreja sofra para o mesmo alvo, para a salvação da igreja. Eu preencho o que resta, ou eu completo o sofrimento de Jesus Cristo pela igreja. Jesus Cristo sofreu e foi embora. Eu estou sofrendo pelo mesmo alvo que ele sofreu. Por isso que ele fala, pela igreja. Faz parte do plano de Deus a igreja sofrer para que outros venham a fazer parte da igreja. Os eleitos venham a fazer parte. Preencho o que falta das aflições de Cristo. Quer dizer, eu tenho os meus sofrimentos vão na mesma direção, têm o mesmo alvo daquele sofrimento de Jesus Cristo, que é a salvação da igreja. Nós vemos que não tem nada a ver com a salvação pessoal, mas tem com levar o evangelho, com trabalhar pela igreja, pelo alvo, né? Tanto que ele fala, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele sofria pela igreja. A gente deveria parar um pouquinho para pensar que se nós realmente estamos dispostos também a sofrer pela igreja, o que nós sofremos ou estamos dispostos a sofrer pela igreja? Vamos ler na primeira carta de João. É um versículo fácil de decorar a referência, porque é 1 João 3, 16. Todo mundo conhece João 3,16. Aí é a primeira carta de João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nós já vimos aqui que quase sempre nós interpretamos isso, eu tenho que estar pronto a morrer pelo irmão, né? E é interessante que as pessoas que dizem estar prontas a morrer pelo irmão não estão prontas a viver por ele. Eu morro pelo irmão se for preciso. Quase nunca é preciso. Mas também não gasto mais nada da minha vida por ele. Não gasto meu tempo, não gasto dinheiro, paciência, nada. Isso me incomoda. Então eu não vou visitar o irmão porque está a trabalho, está frio e fico em casa. Eu não gasto dinheiro, não quero ajudar o irmão porque não, cada um tem que cuidar da sua vida. Mas eu estou pronto a morrer pelo irmão. Paulo se sacrificava pelo irmão. Nós precisamos ver se nós estamos dispostos. Em relação ao dinheiro, é interessante que muita gente tem dificuldade em relação ao dinheiro para ajudar o irmão, mesmo para contribuir para a igreja. Né? É como se fosse um sacrifício. Eu não colocaria aqui como sofrimento. Na última reunião dos homens, o Moisés ainda colocou lá um texto mostrando que é um privilégio. Né? E a gente às vezes fica negociando, né? Esse mês não vai dar para eu dar o que eu queria, eu dou metade e eu reponho o mês que vem. Né? Eu confesso que já fiz isso no começo da minha vida cristã várias vezes. E várias vezes depois eu tinha que zerar. Olha, eu vou zerar e vou começar daqui para frente. Vamos esquecer o que ficou para trás. Né? Como se eu tivesse devendo dinheiro para Deus. Eu nunca devo dinheiro para Deus, né? Tudo é dele. Eu devo é a gratidão. Graças a Deus faz muitos anos que entendi isso que foi colocado lá, é um privilégio. Logo que recebe, a primeira coisa, se vai sobrar para o resto é outro problema, mas o de Deus é o primeiro. Mas tem que ir com alegria, né? É uma alegria falar, agradecer a Deus, eu estou podendo fazer isso. Né? Deixa de ser o que no começo para mim era sacrifício, para mim já é uma alegria. Porque Deus muda o coração. Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, pelos outros. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro. É interessante que ele falou lá no versículo 23, se referindo ao evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Lá no 23 está falando, eu sou ministro do Evangelho. Aqui no 25 está falando, eu sou ministro da igreja. Eu sirvo ao Evangelho, eu sirvo à igreja. Eu tenho que servir ao Evangelho. O que significa isso? Eu estou levando o Evangelho. Eu estou levando o Evangelho aos outros. Eu vivo em função do Evangelho. E vivo em função da igreja. Eu sou um servo da igreja. Eu estou aqui para servir a igreja. Por isso que ele fala, eu preencho as aflições na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja da qual me tornei ministro. Né? Paulo era um servo do evangelho, um servo da igreja. Então ele sofria por causa do evangelho e sofria por causa da igreja. Normalmente nós tendemos a achar que o sofrimento, as provações são coisas ruins, né? Deus fala lá em Tiago que é uma coisa boa. Tenho por motivo de toda alegria, né? Alguém já falou que quando nós tentamos evitar uma provação, nós estamos evitando uma bênção. Que Deus nos abençoa através das provações, das dificuldades. Nós crescemos através delas. Né? Me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Essa dispensação ou administração, ou como Deus dispõe as coisas, como Deus planeja as coisas. Né? A mesma palavra traduzida como mordomia. Né? Então é a maneira com que Deus gerencia as coisas. Então ele administrou, ele gerenciou de tal maneira que eu fui colocado como um servo da igreja e um servo do evangelho. Aqui ele fala da maneira como Deus dispõe, a dispensação. Nós já falamos aqui sobre mordomia, não vamos voltar a falar, mas nós vimos o que é o mordomo. Né? É aquele que administra as coisas. No nosso caso, nós administramos aquilo que é de Deus. O mordomo, ele administra, ele toma conta de coisas que não são dele. E ele deve administrar essas coisas de acordo com a vontade do proprietário. E como nós já vimos, todos os seres humanos, sem exceção, são mordomos. Os cristãos, os não cristãos, os ateus, todos são mordomos de Deus, né? Porque Deus falou: minha é a terra e os que nela habitam, todo mundo. Todo mundo é de Deus, tudo que está na terra é de Deus. Então, não se trata de sermos ou não mordomos, mas de sermos bons ou maus mordomos. O indivíduo que é ateu, o não cristão, infelizmente muitos cristãos, são maus mordomos. Estão cuidando mal das coisas que Deus deu nas mãos dele. O que é cuidar mal? Não fazer com as coisas de Deus aquilo que ele quer. Eu estou administrando mal o meu tempo, que é a minha vida. O tempo do indivíduo é a vida do indivíduo, né? O que ele tem disponível. Estou administrando mal os meus bens, né? Administrando mal os meus pensamentos, minhas palavras. Administrando mal o meu corpo. Tudo é de Deus. Então, todos somos mordomos, inclusive os ateus. O problema é: somos bons ou maus mordomos? E aí fala: Deus, administrando as coisas, me colocou como servo, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, para que ele levasse o evangelho, que era a função dele entre os colossenses, né? Essa foi a palavra que me foi confiada. Daí ele fala, o que ele estava levando lá? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, todavia se manifestou, agora todavia se manifestou aos seus santos. Nós já vimos aqui também, não vamos entrar muito em detalhe, o mistério é alguma coisa que estava oculta e foi revelada. A própria palavra mistério vem de calar. Silenciar, fechar a boca. Sempre se refere a alguma coisa que alguém sabia, mas não falava, outros não falavam, outros não sabiam. Esse é o mistério. A própria palavra mistério vem de um verbo que significa silenciar. O que significa isso? Deus silenciou durante muito tempo. Aqui ele até fala, mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Ele estava oculto na mente de Deus, só Deus sabia. Agora, todavia, se manifestou. Agora deixou de ser um mistério no sentido de que era uma coisa oculta. Ele estivera oculto, agora se tornou, claro, sempre na Bíblia, mistério, onde aparece a palavra mistério, sempre no contexto vem a revelação do que era. E ele estava oculto na antiga aliança. Como agora na nova aliança foi o final da revelação de Deus aos homens na nova aliança e através de Jesus Cristo, agora não tem mais mistério oculto. Quer dizer, não tinha mais coisas que Deus queria revelar e não revelava aos homens, agora ele revelou tudo o que ele queria revelar aos homens. Não significa que nós sabemos tudo. Tem coisas que estão ocultas e vão ser reveladas, se Deus quiser, na próxima vida. Aqui não. Tudo o que o homem aqui deveria saber foi revelado na nova aliança. Então, na nova aliança não existe mais mistério oculto. Todo mistério é revelado, todo segredo é aberto. Isso é em contraste com os gnósticos que nós vimos que tinham lá em Coríntios, que eles tinham os segredos fechados, que só os iniciados sabiam. Aqui, na nova aliança, novo testamento que Deus fez com os homens, não existe mistério fechado, né? Todo ele é aberto, o segredo é revelado. Vamos ler alguns textos que falam sobre alguns mistérios revelados, só para a gente ver que sempre no contexto Deus mostra o que é, não existem mais mistérios ocultos. Vamos ver em Romanos 16. Eu vou passar rápido, se os irmãos não quiserem abrir, só para pegar um trecho que chama a atenção. Em Romanos 16, 25. 25 e 26, o comecinho. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Era um mistério guardado em silêncio só na mente de Deus nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras e assim por diante. Ele estava oculto, não é? Nos tempos eternos ele estava guardado em silêncio. Agora se tornou manifesto. Esse manifesto é evidente, não é? Vamos ver em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 2, 7. 1 Coríntios 2, 7. Está no meio de uma frase, né? Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade e tal. Nós estamos falando da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Agora não está mais, agora eu estou revelando aqui a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 15, 51, ele também revela um mistério. Ele fala o seguinte, 1 Coríntios 15, 51, está falando da volta de Jesus Cristo. Eis que vos digo um mistério. Eu vou revelar agora uma coisa que ninguém sabia. Agora que Deus está falando para vocês. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ele vai falar da segunda vinda. Ninguém sabia. Era uma coisa oculta em Deus. Agora eu estou revelando. Eis que vos digo um mistério. Em Efésios 1:9. Esse Efésios 1:9 é interessante porque... Vamos ler primeiro. Efésios 1:9 e 10. A frase é longa, nós vamos pegar no meio. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Era uma coisa que estava oculta. A vontade de Deus estava oculta. Segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Era a vontade de Deus, estava oculta, era um mistério, que tudo convergisse para Jesus Cristo. Absolutamente tudo. Jesus Cristo é o centro de tudo. Eu agora estou esclarecendo aqui aquilo que era um mistério. Esse que o Paulo está falando. Era um mistério da vontade de Deus. Agora eu estou esclarecendo. E esse aqui, na verdade, é o mistério que resume todos os outros mistérios. Todas as vezes que no Novo Testamento fala em mistério e explica alguma coisa, tudo em resumo tem a ver com tudo convergir para Jesus Cristo. Quase sempre que se fala em mistério tem a ver com salvação das pessoas. Está falando de um mistério, está falando de salvação das pessoas, quase sempre. E convergindo, esse aqui então seria o mistério que resume ou ao qual convergem todos os outros mistérios. Eu queria ler mais um trechinho aí mesmo em Efésios capítulo 3, só para chamar atenção para a maneira como a coisa está colocada aqui. Em Efésios 3, versículo 3. Pois segundo uma revelação de Deus, né? Me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Esse mistério é o que ele falou lá, nós já estudamos esse texto, lá em 1:9, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, o mistério que, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando leres, podeis compreender o meu discernimento do mistério, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Era um mistério. Nas outras gerações, isso não foi dado a conhecer, mas agora, através dos apóstolos e profetas, a coisa ficou clara. Esse é um mistério, essa é a ideia de mistério. A própria existência da igreja, vamos ficar ainda em Efésios, a própria existência da igreja é um mistério. Por quê? A própria existência da igreja revela características de Deus. E é interessante que, quando está falando aí da igreja, era uma coisa, deixa claro que estava oculto a todos os seres, tanto os seres humanos como os seres espirituais. Aí no versículo 5 que nós lemos, né? O qual, estou lendo Efésios 3:5, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, às pessoas, aos seres humanos, como agora foi revelado e tal. Vamos ver no versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, faz parte da revelação do mistério, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. No 9 ele está falando, né? Manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecido dos principais sociais nos lugares celestiais. Então a gente vê no versículo 9, né? Dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, e agora no 10, né? Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nas regiões celestiais. Então, pela igreja, a vontade de Deus foi revelada tanto aos homens quanto aos seres espirituais. Qual é o mistério que está falando aqui? Depois a gente volta, mas eu quero ler um pouquinho para baixo para ver qual é o mistério. Nós estamos no Colossenses 1:26, né? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Se manifestou aos seus santos, quer dizer, se manifestou à igreja. Os seus santos são os seus filhos, né? Os cristãos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós vamos ver essas expressões que vêm antes, mas eu queria chamar a atenção para qual é o mistério. O mistério é Cristo em vós. Este é o mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Este é um mistério que estava oculto. Na nova aliança, Deus vai estar habitando em cada membro do seu corpo. Esse era um mistério, Cristo em vós. O próprio Messias, o Cristo, o ungido, vai estar morando em cada um. Eu gostaria de ler alguns versículos que nós já sabemos bem, mas eu gostaria que a gente parasse um pouquinho para pensar. Vamos voltar lá em Gálatas 2:20, é só algumas páginas para trás. Gálatas 2:20. Eu vou ler o 19 também. Eu morri mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está falando aqui, Cristo vive em mim. A natureza do mistério que estava colocado lá, qual era? Cristo em vós, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está em vocês. Nós vamos ver o sentido que Paulo está dando para Cristo vive em mim. Eu gostaria, antes de passar para a carta seguinte, Filipenses, duas adiante, Filipenses, que nós já estudamos esse texto também, Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo. Eu gostaria de ler um último versículo também, que creio que todos sabem, 2 Coríntios 5:15. 2 Coríntios 5:15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus Cristo morreu por todos, para que aqueles que estão vivos ainda não vivam para si mesmos, mas vivam para Ele. Paulo fala: não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, né? Para mim o viver é Cristo. A ordem ali, o alvo da morte de Jesus Cristo é que nós não vivamos para nós, mas vivamos para Deus. O cristianismo, nós já estamos cansados de ver aqui, não é um corpo de conhecimentos, um corpo de verdades. O cristianismo é Jesus Cristo vivendo nas pessoas. Só eu conhecer todo o cristianismo, eu saber toda a Bíblia, as verdades bíblicas, as doutrinas, não me torna um cristão. Cristianismo é Jesus Cristo vivendo na pessoa. Nós vivemos para Jesus Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 5:15, nós não podemos viver para nós, mas para Jesus Cristo. É o que Paulo falava: Jesus Cristo vive em mim, para mim o viver é Cristo. Nós vivemos para Ele, ou tem alguém ocupando o lugar de Jesus Cristo? Como daí havia colocado, a razão do cristianismo tem que ser Jesus Cristo. Não Jesus Cristo mais alguma coisa, qualquer que seja essa outra coisa. Cristianismo, a razão é só Jesus Cristo. Tem alguma coisa que está substituindo? A gente tem que parar para ver qual é o mistério, a glória desse mistério. Você fala a riqueza da glória desse mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. É interessante, eu outro dia estava lendo uma frase do Spurgeon. Spurgeon foi um dos maiores pregadores que já existiram. E ele falava assim: em 40 anos, já no final da vida, em 40 anos, nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Em 40 anos, nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Será que nós podemos falar isso da semana passada? Eu certamente não. Será que nós podemos falar isso de ontem? Eu certamente não. Passei muito mais do que 15 minutos sem pensar em Jesus. Isso é exagero? Será que é exagero? Fique imaginando o Paulo, comparando com o Spurgeon. O Paulo devia ser a mesma coisa. Para mim, o viver é Cristo. É Ele que vive em mim. Eu não faço nada sem pensar em Jesus Cristo. Eu acho que a gente tem que voltar e pensar nisso que Spurgeon falou. Fazia 40 anos que, desde que ele tivesse acordado, não dormindo, ele não passou 15 minutos sem pensar em Jesus. Nós passamos quanto tempo sem pensar? Quando eu vou fazer uma coisa, eu vou tomar uma decisão, e eu creio que esse pensar em Jesus não é ficar imaginando como ele era. Ah, ele era barbudo, ele se vestia assim, não é isso. O que eu vou fazer agrada a Jesus Cristo? Tem a aprovação dele? É ele fazendo através do meu corpo ou não? Ou ele não faria? Nós temos muita facilidade de ter um comportamento adequado quando temos alguém. Então, se Jesus Cristo estivesse aqui do lado, em carne e osso, tem uma série de coisas que eu não faria, que eu não falaria, lugares que eu não iria, filmes que eu não veria, porque ele está aqui. Ter uma pessoa ali, isso me inibe de fazer uma série de coisas. Principalmente se é uma pessoa que eu quero agradar. Não, eu quero agradar essa pessoa. Eu quero fazer o que essa pessoa quer. Então, eu tenho que me anular. Eu estou me negando. Eu vou me negar a fazer uma coisa que eu queria, porque eu quero fazer o que esta pessoa quer. Mas ela tem que estar aqui em carne e osso. Mas a beleza do cristianismo é exatamente isso. E é mais do que se a pessoa tivesse em carne e osso. Se tiver aqui alguém do meu lado, ela vai saber tudo o que eu falo e tudo o que eu faço. Mas não vai saber tudo o que eu penso. Né? Jesus Cristo está dentro. Então, num certo sentido, vamos usar essa expressão, é pior ainda. Ele já sabe o que eu estou pensando. Então, será que eu penso em Jesus Cristo antes de pensar nas coisas? Será que quando eu vou numa banca de jornais e está cheio de revistas de mulher nua, eu penso em Jesus Cristo ou eu não? Agora eu esqueço que eu sou cristão, daí agora eu volto, agora eu sou cristão de novo. Tudo direitinho. 40 anos, não passou 15 minutos sem pensar em Jesus Cristo. Quando eu vou escolher um filme para ver, uma revista, um livro, eu penso em Jesus Cristo. Quando eu vou acertar as contas com alguém, eu estou chateado com alguém, eu vou lá e ele vai ver como é que é a coisa agora. Eu sou valente, ele vai ver o que ele vai ter que engolir umas coisas. Será que eu penso, olha, Jesus Cristo quer que eu fale isso? Eu tenho que defender o meu orgulho ou eu tenho que falar aquilo que Jesus Cristo quer que eu fale? Antes de dar um telefonema, às vezes, duro, eu oro e vou, o que será que Jesus Cristo... É nesse sentido que eu creio que o Spurgeon falava, que ele não passava 15 minutos sem pensar em Jesus Cristo. As mulheres, quando vão comprar roupas e quando vão se vestir, pensam em Jesus Cristo? Ou pensam em causar desejo nos homens e inveja nas mulheres? Eu quero seguir a moda. Será que é isso? Os homens pensam em Jesus Cristo quando estão permitindo as esposas e as filhas se vestirem de uma determinada maneira ou irem a determinados lugares? Será que eu penso em Jesus Cristo quando eu marco compromissos? Quando eu planejo? Para mim, estudar Bíblia é importante? Minha esposa estudar Bíblia é importante? Eu dou todas as condições? Eu me sacrifico, deixo de fazer as coisas, não marco nada para estudar Bíblia. Eu quero conhecer mais Jesus Cristo ou não quero conhecer mais? Eu penso nele, eu penso, não, eu gostaria de fazer isso, então eu vou fazer. Inclusive para os filhos é importante, né? Quando vem, olha, o pai está tomando conta de mim porque ele levou a mãe para estudar Bíblia. Então ele está tomando conta de mim. Então ele dá importância, a minha mãe também dá importância. Meu pai está indo lá e está estudando Bíblia. Não é aqueles que nunca vê o filho nunca vê o pai e a mãe estudar Bíblia. Mas você tem que estudar, vai na escolinha, lê Bíblia que é importante. As coisas vão ficando nas conversas dos homens. Como é que são as conversas dos homens? É só política, futebol, negócios, ou pior ainda, mulheres... Né? A beleza das mulheres, os corpos das mulheres que se vêem de monte por aí, esse tipo de conversa, ou eu penso em Jesus Cristo falando, não é por aí. Mesma coisa na conversa das mulheres. É moda, beleza, plástica, como disfarçar os sinais da idade e parecer aquilo que não é. Qual é o alvo das conversas, falar mal de alguém, homens e mulheres, né? É interessante que Paulo, ele às vezes, ele desce a lenha em algumas pessoas aqui na Bíblia. Esse fez isso, esse fez aquilo. Mas é interessante como ele ficava contente quando via o crescimento das pessoas, como as pessoas faziam a coisa certa. Daí ele ficava feliz. Será que nós ficamos felizes porque o outro está caminhando bem ou eu fico feliz quando eu posso encontrar um defeito e apontar um defeito? Então, vamos pensar em Jesus Cristo. Em 40 anos, nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Vamos lembrar disso. A gente teve irmãos que viveram assim. Então a gente vê que perto desses gigantes a gente não é nada, né? Pensando em Jesus. O que que eu vou fazer para viver como Jesus Cristo... Qual é o mistério? Cristo em vós. Eu já li de gente que fala, não, no caso eu tenho um determinado lugar que ninguém senta, é o lugar de Jesus Cristo. Em casa também, nessa cadeira, nessa mesa tem uma cadeira que ninguém senta, é a cadeira de Jesus Cristo. Tudo bem, é uma maneira do indivíduo fazer. Eu não vou por essa linha. Jesus Cristo está dentro, né? Ele sabe o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. Será que não é importante eu ficar, como fazia o Spurgeon, cultivar a consciência da presença de Jesus Cristo? Não é um jogo de fazer de conta. Por que não é fazer de conta? Porque isso é uma verdade. Jesus Cristo está conosco, conhece tudo o que pensamos, falamos e fazemos. A questão é, eu estou trazendo isso à minha mente o tempo todo? Eu estou sendo ciente dessa verdade ou estou vivendo como se essa verdade não fosse verdade? Jesus Cristo só se preocupa comigo de vez em quando. Será que é isso? Eu estou preocupado em trazer a verdade à minha mente para viver de acordo, porque se eu não trago essa verdade à minha mente, eu não estou ciente que Jesus Cristo está aqui, eu não vivo de acordo. Isso que eu vou falar, a prova de Jesus Cristo, quando eu vou ter que resolver um assunto, vou fazer um negócio, vou fechar um acordo, eu penso, Jesus Cristo te agradaria? Eu vou mudar de lugar. Eu penso na igreja? Ou eu penso, ganho bem, vou viver melhor, a casa é melhor, tudo é melhor. Eu penso na igreja? O que é a igreja? A igreja são pessoas. Essas pessoas vão fazer parte da minha vida. Elas vão ser usadas por Deus para minha edificação e vão ser oportunidades para que eu esteja mostrando o caráter de Deus, agindo com elas, trabalhando na vida delas. Ou eu vou para tal lugar, não tem problema, eu vou juntar a família, nós vamos ler a Bíblia, vamos fazer a nossa igrejinha particular. A igreja é levada em consideração, ou é o dinheiro, ou a carreira, ou as coisas que eu vejo que vão ser boas para mim. Quando eu mudo de igreja, a mesma coisa. Eu não quero que Deus trabalhe na minha vida através desses irmãos. Eu vou para um outro lugar ver se ele trabalha através dos outros. Esses não. Vamos pensar bem antes de... Será que Jesus Cristo quer que eu faça isso? Vamos pensar com calma. Conversa com um, com o outro. Pensa com calma. Jesus Cristo fica feliz eu fazendo isso? Em 40 anos, nunca passei 15 minutos, falava o Spurgeon. Eu tenho vergonha de dizer que eu não posso falar isso de ontem, né? Mas é a verdade, né? Muito mais de 15 minutos sem pensar em Jesus Cristo. No 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu gostaria de ler um trechinho que está em Romanos 8, falando sobre essa verdade. Nós temos que cultivar a noção, o senso, a consciência da presença de Deus o tempo todo conosco. Eu vou ler no capítulo 8 de Romanos, só os versículos 9, 10 e 11. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse era o mistério da igreja, que ele revelou aos santos, à igreja. Cristo é em vós. O Espírito de Cristo habita em vocês. Se não habita, é porque vocês não são dele, não são a igreja. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Deus habitando nos seus filhos. Esse era um mistério que foi revelado. Jesus Cristo habita na igreja, habita nos seus filhos. Um mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora se manifestou aos seus santos. Eu gostaria só de ler mais um versículo aqui em João capítulo 1, mostrando que a própria vinda de Jesus Cristo é um mistério revelado. O que é que fala a respeito de Jesus Cristo? A gente já conhece o comecinho de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vai até o 18, né? João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus Cristo é quem revelou Deus para a sua igreja. Jesus Cristo, a própria vinda dele é o esclarecimento de um mistério. Por quê? Muita coisa que o povo de Deus da antiga aliança não tinha condições de saber, ficou sabendo agora através de Jesus Cristo, agora os da nova aliança. Naqueles tempos ele falou através, muitas vezes através aos pais, através dos profetas, ultimamente nos falou através do Filho. E aí veio a revelação final. É interessante que essa própria palavra que fala, que o Deus unigênito o revelou, essa palavra revelou é de onde vem a palavra exegese, que a gente faz uma exegese de um texto, uma interpretação de um texto. Eu pego aquilo que o texto queria dizer. É isso que Jesus Cristo fez. Ele pegou aquilo que eu tinha que saber de Deus e colocou para nós, de maneira clara. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Por isso que nós já lemos aqui atrás, né? Que ele é o cabeça, o primogênito, o princípio, né? Falou que nele foram criadas todas as coisas, que é principado, tudo foi criado por meio dele e para ele. Era Jesus Cristo. No 15, a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele revelou Deus para nós, Jesus Cristo. Nós vamos continuar a ver algumas coisas desse versículo 27. Espero terminar e até passar adiante, terminar o capítulo 1 e passar adiante na próxima semana, mas a gente vai deixar para aqui no 27. O que eu gostaria é que nós ficássemos, retivéssemos na mente isso. Cristo em nós. Jesus Cristo habita a igreja. Nesses 40 anos não fiquei mais de 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Vamos agradecer? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo em que pudemos estudar, meditar alguma coisa a respeito da tua palavra. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua revelação, porque tu, através dela, nos revelas como tu és, o que tu pensas. Queremos, Senhor, te pedir para que tu graves nos nossos corações aquilo que tu queres que retenhamos, de maneira que a tua palavra possa fazer efeito na nossa vida, que possamos ser capacitados pelo teu Espírito para colocar em prática aquilo que tu nos ensinas. Faça, Senhor, com que possamos cultivar o senso da tua presença, trazer continuamente à nossa mente que tu estás conosco, que tu habitas em nós, de maneira que possamos estar permanentemente pensando em fazer a tua vontade, em viver para ti, para a tua glória, dando testemunho de ti, vivendo para o teu agrado. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor.